Está no ar, estourando a bolha.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Estourando a Bolha. Somos um grupo de estudantes do IAG, meu nome é Bob e hoje a gente vai divulgar a divulgação científica.
Meu nome é Flor e a gente já viu o Pirulo sensualizando aqui com a espuminha do lapela caindo na barriguinha,
foi
assim, entregando, nem um biguinho, foi sensacional.
Meu nome é Ariel e eu troquei a televisão pelo YouTube.
Bom, eu sou o Pirulo e vocês vão ter muito tempo pra se arrepender de ter me chamado aqui.
Eu sou o Zeg e eu assino os canais estranhos no YouTube.
Nossa, cara.
Isso é meio suspeito.
Isso foi bem suspeito.
Tem muito canal estranho no YouTube.
Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, mágoas, piadas, profundos problemas existenciais, inclusive elogios, a gente gosta muito de elogios, gente, mas pode mandar crítica também, a gente adora. Mande-nos um e-mail para estourando.a.bolha@gmail.com. Cuidado que tem muito, muito, muito ponto. Então vamos lá, estourando.a.bolha@gmail.com.
Então, para quem não conhece, Pirulo, ele é biólogo, com mestrado e doutorado em zoologia e ênfase na área de paleontologia. Ele atua principalmente nas temáticas relacionadas a crocodiliformes, ou jacareliformes. Fica Brasil, né? Brasil aqui. Além disso, ele dá palestras e cursos há 12 anos. Cara, 12 anos é muito tempo. E há 6 anos faz vídeos para a internet falando de variados temas, desde ciência, ceticismo e atualidades. Em 2014, foi agraciado com o Prêmio Shorty Awards, dado para quem se destacou nas mídias sociais, na categoria Educação, o que é muito bom e que a gente vai falar isso agora. Seu canal, ele possui cerca de 500 mil inscritos, então seja mais um deles vocês que não são.
Nessa primeira parte do programa, a gente gostaria de entender um pouco mais sobre o seu canal e qual o objetivo dele. Então, a gente sabe que é notável sua luta para ensinar senso crítico às pessoas que não estão na academia. E a gente gostaria de começar justamente falando sobre isso. Então, para você, o que seria senso crítico?
Pois bem, com relação ao senso crítico, o que seria senso crítico? É uma definição de senso crítico. Primeiro é não acreditar nas coisas da forma como elas são apresentadas para você, porque você tem uma série de fatores envolvidos quando você recebe uma notícia, uma mensagem, você tem sempre o viés da pessoa que está passando essa mensagem para você, um interesse eventualmente dessa pessoa, você tem a questão de marketing, a questão de propaganda, tem tudo isso daí. Então eu penso que não é bom você acreditar nisso logo de cara. Reflita, dá uma olhada nas fontes, corre atrás de onde que veio aquela informação, se ela é verdadeira ou não. Por outro lado, o senso crítico não pode ser dissociado do bom senso, que é o que eu vejo assim, né? Se você tiver um problema, ou melhor, se você tiver um fato, uma coisa, alguma notícia, você correu atrás e você encontrou fontes fidedignas, não sei o que lá, aí você para de duvidar, entendeu? Ter bom senso atrelado ao senso crítico também é saber dosar quando que chega, sabe? Não,
não
preciso
não é duvidar
mais duvidar disso.
Sempre, né?
Exato. É, como dizia, tem uma frase que rola na internet que eu não sei de quem que é, mas que eles falam que é: você mantenha sempre sua mente aberta, mas não aberta o suficiente para o seu cérebro cair para fora dela. Para fora da sua cabeça.
É bem justo.
Então, a questão é mais ou menos essa. Então, você tem que ter um senso crítico de duvidar daquilo que lhe é ofertado, daquilo que te é
apresentado,
né? Mas também, se você der uma investigada, ver que aquele negócio faz sentido, ou ver que é fidedigno, que tem algum fundo de verdade, que tem alguma coisa assim, pô, por que não? Te aviso que a maioria das vezes, qualquer coisa que aparece, que vão tentar falar para as pessoas, é uma meia-verdade. Nunca vai ser totalmente falso, ou quer dizer, às vezes é, mas quase nunca é totalmente falso e quase nunca é totalmente verdadeiro.
E na real também tem muito de ponto de vista, né? As pessoas põem, não tem, é difícil
ser imparcial.
Tem
o ponto de vista de quem está...
quem escreveu.
Exatamente, quem escreveu, ou de quem está narrando, ou de quem está noticiando, sempre tem o ponto de vista. E aquilo que eu falei, tem a questão de marketing, de propaganda e tal.
Com
tem
certeza.
Pessoas que estudam anos e anos e anos para convencer você a comprar coisas que você não precisa.
Tipo, né? Um smartphone.
Pode ser um smartphone, mas enfim. E aí o que acontece? Se existem técnicas que comprovadamente atuam no cérebro da pessoa para convencê-la de que tal coisa é importante, é verdadeiro, é atraente, não é, etc e tal, então é porque você está aí preso também a mais uma forma de ser manipulado aí, né? E você tem que evitar isso daí. O seu senso crítico também é parar para pensar nessas coisas. Você olha e fala assim, olha, esse aqui é um, sei lá, um novo carro diferente e tal. Você olha e fala, pô, mas pera lá, será que realmente é diferente? Será que o preço realmente vale a pena?
O que, né? Que o meu faz que ele não faz também?
É, né? Às vezes fazer algum tipo de perguntas, né? Não sei.
É, não acreditar de primeira.
Se é que você precisa de um carro também, às vezes tem gente que não precisa.
Com certeza.
E você acha que dá pra ensinar alguém a ter senso crítico?
Lógico, dá pra ensinar. Não é fácil e requer tempo. E no meu caso eu tenho uma ferramenta que é um pouco ingrata com relação a isso, porque o YouTube ele te possibilita meio que uma via de mão única. Tem uma mão dupla pequena que são os comentários, mas eu não tenho condições de responder todos os comentários que eu recebo, não tenho condições de nem ficar olhando, e se eu tivesse condições eu não ia querer fazer isso, porque também é um trabalho muito ingrato. E tem muito churume, né? Então eu até fico feliz quando eu fico um tempo sem ler comentário. Mas exatamente por causa disso, eu não tenho como avaliar, né, o que que, se realmente eu estou sendo eficiente no que eu estou falando ou não. E o fato é que, aquela coisa, se você é um professor, trabalha numa sala de aula, se você faz cursos, ou se você, sabe, pode ser um professor informal ou alguma coisa assim, tem várias maneiras que você tem de ensinar coisas para os seus alunos, inclusive senso crítico. Bolar atividades, bolar coisas que sejam, que envolvam essa dúvida, essa coisa assim, às vezes bolar historinhas, tem coisas bem interessantes. Sabe, você consegue fazer muito paralelo com essa questão do senso crítico com investigações policiais. As pessoas geralmente associam bem isso. Sabe? Então você dá uma de Agatha Christie ali, inventa alguma coisa com relação a quem é o assassino, quem não é. Isso vai aguçar a forma da pessoa pensar, porque você não precisa pensar de forma lógica e racional apenas quando você está investigando um assassinato. Você pode pensar de forma lógica e racional com relação a qualquer coisa na tua vida. O único problema é que se você não tem contato direto com os alunos, que é o meu caso, né, eu só consigo jogar para frente. Eu não consigo bolar muito uma atividade muito elaborada, eu não consigo fazer coisa assim, porque, por exemplo, eu não vou poder corrigir.
Mas você não tem o retorno, né? No caso, o único retorno é o que você falou, que seriam os comentários que, tipo,
tem um monte que são... É, e também não tem muita dúvida, né? Não tem como responder, na real.
Não, você... eu tentei fazer uma vez. Eu ia fazer um joguinho que eu fazia em sala de aula, quando eu era professor, e eu pegava assim e pedia para as pessoas darem o nome de um animal, mas sem influência de nenhum dos outros. Tentei fazer isso daí, fiz no final do ano passado, não, no comecinho desse ano. Foram 26 mil comentários.
No way.
Eu não vou ler tudo isso, eu não vou, é loucura. Eu peguei uma fração, peguei acho que mil, peguei mil? Peguei acho que mil. Eu falei, até mil eu aguento ficar olhando, porque é só o nome de um bicho, né? Então eu ticava no Excel assim, ficava lá, pá, deu mil, sei lá, 998, sei lá, pessoal, chega, acabou. Quem comentou, comentou. Quem não comentou, não comenta mais. Enfim. Porque não dá, né? Agora, essa limitação é complicada. Se você trabalha numa sala de aula, mas dá pra ensinar senso crítico perfeitamente.
E é complicado porque a escola, pelo menos assim, o que eu tenho de lembrança, ela não estimula muito. Ela estimula exatamente o contrário. É aceitar o que estão te falando e não questionar.
É porque pro professor é muito mais fácil.
Com certeza.
Se você for colocar no lugar do professor... Agora, para pra pensar. Isso daí é uma diferença muito grande que eu percebi quando eu dava aula presencial pra quando eu comecei a dar aula no YouTube, entre aspas. Dar aula presencial é dar aula pra uma cacetada de gente que não tá nem um pouco afim de ouvir o que você tá falando. Pro YouTube, não. Pro YouTube, a pessoa que foi no teu vídeo foi voluntariamente lá porque ela quis.
Ele clicou, né?
Ok, algum amigo pode ter compartilhado, não sei o quê, mas eu poderia pular, poderia ir embora, poderia fechar o browser. A pessoa tá lá porque ela quer. Então, esse diferencial é muito grande, muito grande. Porque a pessoa pode ser uma pessoa que gosta do meu trabalho, pode ser um hater, ela assistiu o vídeo porque ela quis. Né? Na sala de aula, não. Na sala de aula, não é que o aluno te odeia. É até pior. Mas ele simplesmente não quer ouvir absolutamente nada do que você tem pra dizer. Não, ele até pode gostar de você como pessoa, mas não quer ouvir a tua aula, não tá afim. E aí você acaba tendo que ou virar um palhaço, que às vezes também pode funcionar ou não. Não tem jeito, você pode ver que quais são os lugares em que ser um palhaço funciona melhor. Cursinho. Todo mundo que está no cursinho está lá por algum objetivo, preciso passar na faculdade. Então, a maioria das pessoas que está assistindo o cursinho é como se fosse a audiência do YouTube, eles estão lá porque eles querem. Entendeu? Então, é mais fácil pro professor. Então, ser palhaço também não é a solução. Você pode fazer uma palhaçada gigantesca numa sala de, sei lá, do quarto ano, o pessoal vai olhar e assim...
É, ele ri da palhaçada e depois, whatever, vamos aí.
E não vai entender.
Vamos pra outra.
E eu acredito mais em...
Tem outra coisa também. Eu tive ensino médio, que eram professores de cursinho que fizeram. Era um ensino médio diferente lá. E tinha professor que era palhaço e as pessoas só prestavam atenção na palhaçada e ignoravam toda a parte séria.
E não entendiam qual era o contexto da palhaçada.
Contexto,
que também é um talento muito grande, né? É uma arte de saber fazer piada em cima de um contexto sério sem fazer as pessoas perderem o contexto. É aquele mal que o pessoal fala de propaganda também, que às vezes a propaganda é tão genial, você lembra da propaganda, mas você não lembra qual era o produto. Né? Então a propaganda é uma bosta, né? Porque,
tipo, não cumpriu o papel dela.
Então o problema que eu vejo, então, é que a palhaçada ela é meio que considerada como fundamental e ela não é fundamental. Você pode fazer uma atividade, por exemplo, em grupo. Eu acredito muito em interdisciplinaridade. Entendeu? Porque eu via muito essas coisas na faculdade. Né? Então, por exemplo, eu fiz biologia. Olha que bizarrice. O conhecimento biológico que unifica tudo que a gente sabe sobre biologia é evolução. Não sei, na física eu sei que também tem isso daí, né? Quem é da geofísica? Você? Ah, não, você é da geofísica. Vocês também são da geofísica?
Ela é da astronomia.
É da astronomia. Bom, a astronomia também funciona dessa forma, né? O pessoal da a física tem o seu paradigma, que é o principal, né? Você tem a gravidade, força fraca, força forte. Você tem a gravitação universal e todas aquelas coisas assim. Então, você tem a relatividade, você tem esses parâmetros que sustentam a física. Você não vai entender a física se você não entender esses primeiros coisas. Ah, você vai entender mecânica clássica, mas mesmo com mecânica clássica você precisa saber as outras coisas. Biologia tem evolução. Você precisa entender evolução para entender biologia. Se você não entender evolução, você não sabe o que você está fazendo lá. E na minha faculdade de biologia, eu quase não tive evolução.
Mas eles já estavam pressupondo que vocês sabiam?
Não, é ensinado de forma em quadradinhos, que é aquele mesmo problema que você falou, ensinado em quadrados. Então, eu tô dando aula de botânica, tá? Eu tô dando aula de fisiologia, eu tô dando aula de zoologia.
Nossa,
sabe? Você fica tudo divididinho. Aí, quando eu cheguei, eu tive aula de evolução era muito mal dada, porque o pessoal ensinava Lamarck, Darwin, Mendel. Tá, e...
Não tem mais ninguém,
tem
né?
Tem mais alguém?
Ninguém mais pesquisou.
Não, exatamente, não. E ficava aquela coisa assim, porque, na verdade... Então, aí vem outra parte da minha história também, né? Quando eu percebi isso... Eu falei, gente, tem um negócio que unifica tudo e ninguém está ensinando por esse viés. As pessoas estão ensinando de forma técnica, tipo, você aprende a identificar a plantinha, aprende a identificar o bichinho, aprende a identificar a doença, aprende não sei o quê, mas você não está entendendo biologia. Não está formando biólogo nenhum aqui, você está formando técnicos. Né? E foi aí que eu entendi, eu falei, devia ser o oposto. Você devia colocar a evolução como base e a partir do momento que você entendeu bem a evolução, todo o resto fica fácil. Eu fui ter o meu momento eureka estudando para o mestrado. Ou seja, eu já era formado, já tinha diploma na mão e eu não era um biólogo. A ficha caiu, sabe, de eu chegar e falar assim:
meu Deus!
Caralho, mano, sabe? Tipo, quando você sabe, fala assim: caralho, mano, saí da Matrix agora, entendeu?
negócio,
sabe quando o Tetris junta aquele quadradinho sobre as quatro linhas e fala: nossa, é muito fácil, entendeu? Aí quando entendeu, eu peguei todas as minhas matérias da faculdade, dos quatro anos, e comecei a ler. Sabe quando tudo começou a encaixar? Sabe, o pessoal deve ter
eu não
que
sei
um
ainda isso, mas eu quero que aconteça um dia.
Exatamente.
Acho que é o sonho de qualquer um.
Mas
dessa
eu não
sala,
devo
né?
isso à minha faculdade, eu devo isso à maneira como eu. E eu tive ótimos professores. O problema não eram os professores, o problema era a forma como a grade horária estava dividida. Então eu acredito em interdisciplinaridade.
Mas foi você ter rompido essas caixinhas que
exato,
foram criadas
entendeu?
Na sua mente.
Eu falei assim: botânica e zoologia são a mesma coisa. Uhum. Apesar de que, obviamente, eu não vou confundir um cavalo com uma árvore, mas o funcionamento. Sabe, tipo, a coisa mais ou menos assim. Você tem uma pincelada disso no começo e depois desaparece. Sim. Ninguém mais fala nisso. Ah, o ensino médio é a mesma coisa. Ou o ensino fundamental. Porque como é que você não vê que a relação que existe entre geografia, história, matemática, ciências em geral e tal. Sabe, você tem uma relação muito grande em tudo isso daí.
E todo mundo separa isso. Né? É irritante.
É. Sim. E aí, algumas escolas boas, algumas escolas de ponta, o que elas fazem? Elas fazem atividades em grupo com alunos de séries diferentes ou da mesma série, mas em professores diferentes, de áreas diferentes, e bolam alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma atividade interdisciplinar que é misturando geografia, biologia e matemática. Aí uma outra atividade interdisciplinar que é português, inglês e química. A outra... Sabe? E esses colégios, curiosamente, são colégios que você paga, sei lá, R$4.000 pra pôr teu filho lá, pra pagar por mês, e ele sai de lá sabendo tudo.
E não é difícil fazer isso, né, na realidade?
Não.
Pra
agora,
escola, não é. É
difícil pro professor,
não
é trabalho.
Não, mas é um trabalho só que é o trabalho dele.
Só que esse professor, nessas escolas... Né?
Ele ganha muito mais.
Não, o cara te dá o seu salário é esse aqui. Ah, por esse salário eu te planto bananeira. Sabe? Você tem um outro tipo de contexto. Né? O pessoal fala, professor de cursinho paga bem, professor de cursinho ganha bem. Professor de cursinho ganha bem dependendo do cursinho e da quantidade de aulas. Óbvio, o professor de cursinho ganha, sei lá, R$20.000 por mês. Se ele der 80 horas aula por semana. É. 80 horas aula por semana, você não dorme. É. Né? Eu conheço dois professores de cursinho que dormiram no volante e quase morreram.
Nossa senhora.
Simplesmente por ter falta de tempo.
Mas e como prender a criançada num assunto? É, ainda mais agora com a internet, esse negócio de tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Isso é complicado, velho. Pô, as aulas têm 50 minutos. Manter uma criança atenta a você 50 minutos é um trampo.
É, só tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você dá uma aula interessante, né, que conecte a pessoa com a realidade dela, ou você vira The Wall lá do Pink Floyd. Você fica uma coisa extremamente autoritária, quem olhar pro lado apanha. Uhum.
Que era e acaba não aprendendo nada.
Não, o método anterior funcionava nesse sentido, mas era só um decoreba. É. Era até, inclusive, a filosofia da época estudantil era um decoreba. Então,
sei lá, fala... Da época, entre aspas, né? Hoje, todo ainda mundo que tem que fazer pra passar não, na faculdade.
Sim, mas tô falando assim, né? Sei lá, eu imagino que nem o meu pai, o meu avô falava, né? Meu avô falava que tinha aquela caneta, aquele quadradão de vidro de tinteiro na mesa. Você tinha aquela caneta tinteiro que você escrevia, né? Porque não tinha bique na época. Escrevia aquela coisa lá, não sei o quê. O professor ia ditando, isso aí ia repetindo, e você tinha que repetir aquilo igualzinho, igual um papagaio na prova, e assim você passava.
Caramba.
Era disciplina, qualquer coisa que você fizesse, apanhava, meu avô apanhou.
Tomava
muito
reguado,
de régua.
Né?
Sentava de joelho
coisa,
no milho.
Sentava de joelho no milho, punha chapéu de burro em quem não conseguia aprender, que é uma coisa que é muito absurdo, porque às vezes a pessoa... Né, e esse é o problema de lidar com sala de aula até hoje. Entendeu? Por exemplo, você tem uma sala de aula com 20 alunos. Vamos pegar um lugar ótimo que você só tenha 20 alunos, não tenha 110, tem 20. Desses 20 alunos, eles não estão na mesma vibe, todos eles no mesmo dia, na mesma hora. Entendeu? Então, se você não arrumar um jeito de minimizar essas diferenças, sabe? Então você tem o aluno que tá empolgadão porque, sei lá, deu o primeiro beijo. Tem a menina que tá apaixonada, não sei o quê. Tem o outro que tá preocupado com o negócio que ele vai fazer na outra semana.
Tem um passou a noite no LOL e tá caindo
isso,
de sono.
Isso, tem
outro
caindo de sono. Tem a outra menina que comprou um negócio novo
sapato,
na casa dela, um
né?
sapato não quer usar. Né? Tem a outra que tem um problema familiar, que, sei lá, apanhou do pai e tá... E você tem que fazer todos eles estarem, sei lá, se preocupar com... Não sei, olha, se você fizer um movimento retilíneo uniforme, não sei o que, pô, os caras... Entendeu?
E são mentes diferentes. Você pode pegar a menina que gosta de história, o cara que gosta de geografia, a menina que gosta de física e fazer todos prestar atenção em português. Fala, mano...
Mas é isso que eu acho interessante, que eu acho que o professor também não entende, né? O pessoal fala, é óbvio, eu acho que a gente tem que ter uma revisão de conteúdo do ensino médio, do ensino fundamental. Tem coisa que a gente aprende que não é mais necessário. Como eu falei, essencialmente, todo conhecimento é válido. Mas nem todo conhecimento é útil para o momento que você vive. Como eu falei num exemplo que eu dei num vídeo lá, eu falei assim, se você mora na Mongólia, talvez seja interessante para você saber a sequência dos Khans, da dinastia lá do Genghis Khan, tal, não sei o quê. Se a gente não mora lá, eu caguei pra isso. Isso daí é completamente irrelevante pra mim. É importante saber que teve o Genghis Khan, que teve o maior império da história lá, não sei o quê, no ponto de vista de territorial. Isso aqui é interessante. Mais do que isso, meio que pra gente é irrelevante.
Foi mó legal essa parte da aula de história.
Então, mas isso aqui é a coisa. Às vezes é interessante uma coisa, mesmo que seja inútil. Por isso que eu tô falando, todo conhecimento é válido. Às vezes você vai querer saber sobre a questão do Genghis Khan. Eu li um livro sobre o Genghis Khan porque eu quis e eu achava super interessante. Depois o fight dos filhos dele lá, que ele teve sei lá quantos milhões de filhos, a probabilidade de um terço da Europa, pelo menos, ser descendente do Genghis Khan é... Pô, isso é uma coisa muito interessante. Agora, o terço que provavelmente sobreviveu à peste negra, que é uma coisa bem interessante também, né? Curioso. Agora, então, se você for analisar essas questões, realmente seria interessante você tirar a obrigatoriedade do que as pessoas têm que aprender, assim, tirando o básico.
Mas aí a reformulação disso, desculpa te cortar, a reformulação disso não é só na escola, né? Porque aí tem todo o processo do vestibular e tudo, porque...
Exato, né? A gente aí... tem um ensino médio direcionado pro vestibular, ou você passa na faculdade e você não é ninguém.
Exatamente, aí...
E não sei, eu acho que é uma coisa meio complicada de você gerir assim como um todo. Eu já comentei também algumas vezes, eu acho que no futuro a tendência vai ser que o papel do professor vai ser cada vez mais online, a gente vai ter cada vez mais ensino à distância. A gente vai recuperar, quer dizer, não sei que a gente vai, mas a gente deveria recuperar a parte familiar. Então, por exemplo, você tinha muito ensino familiar, né, na época, antigamente, tal, não sei o que, ensino em casa, né, tal, não sei o que. Hoje o pessoal fala muito mal do homeschooling. Eu acho que tem muitas coisas boas e ruins de você estudar em casa. A coisa boa de você estudar em casa é, obviamente, você não ter encheção de saco, você ter poder criar o seu horário, alguma coisa assim. A parte ruim é você não interagir socialmente. Na verdade, essa parte ruim é boa, né? Tem pessoas que adorariam não ter que interagir socialmente. Eu lembro que teve uma época da minha vida que, tipo, acordar pra ir pra escola era a pior coisa da minha vida. Não por causa das matérias. Eu queria. O problema era acordar. Por causa das pessoas. Eu não queria encontrar com aquele bando de filha da puta.
Não quero olhar só o cara.
Não, eu não queria encontrar aqueles filha da puta, entendeu? E não adianta trocar de escola. Tem filha da puta em qualquer lugar.
Filha da puta sempre tem, velho.
Então eu não queria isso. Mas, por outro lado, é importante você ter uma questão social. Se eu não tivesse convivido com aquelas pessoas na escola, hoje eu seria um sociopata. Então, é importante você ter esse convívio. Mas eu não acho que isso vai extinguir as escolas. Eu acho que você vai ter... Não sei se você sabe como funciona o ensino à distância. Né?
A gente tem uma disciplina à distância, inclusive.
Você grava as aulas, o professor grava as aulas. Isso é prático em vários pontos. Tem dias que você está bem, tem dias que você está mal. Então, eu já dei a mesma palestra várias vezes. E tem dias que eu fiquei, assim, tristíssimo de ninguém ter gravado. Porque eu falei assim, cara, hoje eu tava inspiradíssimo. Sabe quando o timing é perfeito, você fluiu tudo, a galera tá toda animada, tá... Puta, perfeito. No dia seguinte você vai repetir a mesma palestra?
Você não tem mais
a mesma pegada, você não tem mais a mesma cor. Putz, cara, não é nem que a audiência dormiu, mas você não tá mais naquela pegada, sabe? Você dormiu um pouco mal, você teve uma notícia que te chateou, você teve alguma coisa assim, você já não vai dar mais a mesma aula. Cara, o vídeo resolve esse problema tão fácil. Você grava no dia que você tá afim, você vai estar inspirado naquele dia e tá gravado.
E o cara ouve no dia que ele tá afim.
E você não precisa repetir isso 60 vezes por semana. Você tá lá, uma vez só, entendeu? Ah, mas o professor vai ganhar menos dinheiro. Numas. Primeiro que um vídeo vai sair mais caro. Já que o cara, ao invés de pagar 60 horas, assim, ele vai cobrar por um vídeo o equivalente a 60 aulas, alguma coisa assim. Segundo, que você não tá tirando a dúvida. Aí entra naquela parte de como a internet é incompleta. Né? A parte de você aprender na internet é muito legal porque você respeita o teu horário, você respeita a hora que você está a fim de aprender. Você pode pausar e voltar. Ah, não entendi o que ele falou. Você pausa e volta.
Você pode pausar para escrever, velho.
Isso, você pausa para escrever. Uma coisa que na aula você não consegue fazer. Exatamente. É muito prático.
Cala a boca.
É muito útil, exato. Agora, por outro lado, você não tem a avaliação e nem o reforço daquilo lá. Então, o que, que a escola seria? A escola seria... Não um lugar para você ter aulas com 40, 50 pessoas.
Não é para tirar dúvidas.
Seria um lugar para tirar dúvidas. Discussão. Para você ter discussões, para você interagir. E você pode exigir essas discussões, essas coisas todas, para passar de ano, né? Elas podem ser obrigatórias. E você consegue ter uma parte boa de uma coisa e a boa da outra, corrigindo, em parte, as coisas ruins que existem. Então, é isso que eu falo. Eu gosto muito da parte da internet, justamente por causa disso. Mas eu tô numa situação muito confortável, porque, como eu falei, só assiste meus vídeos quem tá afim de ouvir. Né? Quem não tá afim, não há Cristo que faça ver. Agora, se ao invés disso você fizer uma coisa meio termo, sabe? Você põe um pouquinho de aula na internet e um pouco de aula presencial, que não seja aula, que seja uma atividade, que seja uma coisa assim... Pô, eu acho que isso daí...
É, e na real você pegaria o melhor dos dois, né? O melhor dos dois mundos, porque seria exclusivamente social, então o trabalho social ia ser focado social, ou seja, trabalho em grupo, todo mundo tirando dúvida, discutindo e tudo. E o cara aprende a hora que ele quer, ia ser fino.
Sim, exatamente. E pro professor também ia ser muito menos desgastante.
Com certeza.
Ele não ia perder tanto tempo fazendo coisas que ele tem que ficar repetindo, e ele ia perder mais tempo fazendo a parte que é legal, que é conhecer o aluno. E isso minimiza aquele problema que eu tava falando, de você chegar numa sala de aula e tá cada um querendo fazer uma coisa. Tem um querendo jogar LOL, tem outro querendo pegar a menininha, a menina querendo dar pro cara, querendo dizer que ela bater. Todas essas coisas assim. E, na verdade, o professor tá lá servindo de empata foda, entendeu? Tipo, ele tá lá pra estragar o que as pessoas estavam querendo fazer em outro lugar. Se o professor serve apenas como um conector de dúvidas, né, os alunos vão procurar o professor. Os alunos vão tirar a dúvida. Entendeu? Aí, claro, depois vai ter a prova.
Tem que ter uma
avaliação, tem que ter pelo menos um trabalho, um seminário, alguma coisa que avalie. Ah, você bombou, sempre chora, rapaz. Aí vai lá e tenta correr atrás no outro projeto. Também não é o oba-oba. Mas, você entende? Eu acho que seria uma maneira mais ideal de fazer as coisas.
Com as ferramentas que a gente tem hoje disponível, né?
Seria... Eu acho que é muito melhor.
Eu concordo também.
Ah, dá pra brincar muito com isso.
Sim. E mudando um pouco agora o foco de educação para a própria ciência, que falam que todo cientista tem que ter senso crítico. E sendo assim, alguém que se intitula cientista, mas não possui senso crítico, acaba sendo um problema dentro da própria ciência, do desenvolvimento da ciência?
Ou pior, né? Você tem os espertões que acham que estão fazendo senso crítico, inventando a roda e na verdade estão falando bosta.
Fato.
O que eu acho de de preocupante. Assim, não, eu não acho que o mau cientista seja... O mau cientista porque ele é um mau cientista, né? Vamos ser sinceros, que é um cientista sem senso crítico. O cientista, para ser um bom cientista, ele tem que ter o senso crítico aguçado, ele tem que aceitar críticas, né? Porque o senso crítico não é só de criticar os outros, mas você, ao mesmo tempo que você entra naquele balaio de gato, você também vai ser criticado.
São duas, né?
Eu conheço o cientista que, quando recebe uma crítica, seja por artigo, por paper, ou seja por review, alguma coisa assim, tira as calças, pisa em cima. Eu, com ódio, falo, ah, como é burro, como é idiota. Mas não é assim que a coisa funciona, né? Ainda mais porque geralmente você tem o próprio telefone do cara, você liga lá pra ele e se resolve, né? Ao mesmo tempo que eu conheço o cientista que coloca no papel umas coisas que merecem ser criticado mesmo, porque o cara não pensou direito. Também tem aquela questão da pressa de publicar, de fazer coisa. Aí a gente entra num outro problema da academia brasileira especificamente, mas que também acontece lá fora, que é você tem que ter produtividade. Né? Na minha área, é muito comum você pegar aqueles textos, aqueles artigos de 1870, em alemão. Porque às vezes você precisa... Eu trabalho com a parte de taxonomia também. Então a parte de taxonomia você tem que ir no primeiro artigo que descreveu e ver como que o cara definiu. Né? Então você chega lá e fala assim, tá bom, então vamos ver qual é o primeiro artigo que descreveu, sei lá, o Brachiosauro. Ein neuer Dinosaurier, Fjultanzanien, sabe? Tipo, você chega e fala assim, tá bom, então tem que ler essa merda. Então, sabe, e você vai ler, você vê que eram umas coisas assim, super detalhadas. Na verdade, era praticamente um volume só com aquele artigo, né? Tinha 200 páginas, tinha descrições detalhadas, blá, 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 e com imagens bonitas e tal. Tudo bem, a parte da imagem não precisa ser saudosista. Hoje você tem câmeras de alta definição que fazem muito melhor do que os desenhos daqueles caras. É bonito, é impressionante, mas é pouco útil hoje em dia. É mais bonito como peça de museu. Mas esses artigos monográficos, muita coisa aqui, hoje é quase impossível você fazer. Hoje o pessoal divide isso daí em 14 artigos e vai mandar para publicação, porque eu preciso ter um currículo grande.
E às vezes também a produção muito excessiva, assim, não mostra necessariamente que você sabe muita coisa. Só mostra que, tipo, você sabe algumas coisas e você não soube simplificá-las. Por isso que saiu todo aquele montão.
Ou você se adequou ao sistema. Você se adequou ao sistema. Sabe, na verdade...
Se a mesma... métrica é volume, vamos dividir.
Exato, é a mesma coisa que a escola.
O artigo pizza que eles chamam.
A escola seleciona o quê? É seleção natural, vamos falar de biologia aqui. A escola seleciona o quê? Seleciona quem sabe memorizar melhor as coisas. Vamos ser
no
muito
Brasil
honestos.
É assim mesmo.
Você tem, obviamente, uma parte de reflexão ali, mas mesmo a reflexão sem a memorização não é nada. Você tem que memorizar coisas. Eu sempre fui muito bom em memorizar coisas, então eu me dava muito bem na escola. E eu via que alguns amigos meus, que na época, quando eu era mais metido a besta, eu achava que eles eram burros mesmo, hoje eu percebo que eles não eram burros. Eles só não se adequaram ao sistema. E eu, curiosamente, por coincidência, me adequei ao sistema. Né? É a mesma coisa com relação à ciência. Você tem os bons cientistas, que muitas vezes são pessoas que não conseguem publicar um artigo, às vezes, porque sempre acham que está errado, que está faltando um pedaço, que está não sei o quê, e fica lá horas elucubrando o negócio, que na verdade é um cientista por vocação, né? Mas se ele não se adequa ao sistema...
Ele não vai ter valor.
Ele não vai ter valor. Então ele tem que ser um cara que trabalha e que fica fazendo assim. Então o cara tem que ficar fazendo assim. Então o cara vai publicar. Agora, tem muita gente incompetente que entra na academia. Que acho que é isso daí que você estava se referindo na sua pergunta. Pessoal que não tem senso crítico e tal. O que me incomoda não é ter professores sem senso crítico. Como professores não, mas cientistas sem senso crítico. Isso não me incomoda. Porque seria esperado que vai ter uns pontos fora da curva de qualquer jeito. O que me incomoda é esse cara, no caso do Brasil, ocupar uma vaga de alguém que poderia estar fazendo um trabalho muito melhor que o dele. E isso é uma coisa que me incomoda. E segundo, quando esses caras se metem à besta de falar com as massas como se eles fossem o certo e o resto estivesse errado. E aí é aquilo. E aí foi até o que eu comentei naquele TED USP lá que teve lá. Eu comentei que a frase do Martin Luther King lá, tipo, o que me incomoda não é a voz dos maus, é o silêncio dos bons. Tipo, a gente tem ótimos professores que ficam enfurnados nos seus gabinetes, nas suas salinhas, usando todo o seu senso crítico para aquela meia dúzia de pessoas que vai ler o paper dele. E você tem professores medíocres, completamente imbecis, que estão falando para milhões de pessoas na televisão, ou no rádio, na internet e tal, não sei o quê, que estão fazendo sucesso. Eu acho que isso é que mais me preocupa. Um outro ponto que eu vejo é que tem discussões que dentro da academia fazem todo sentido, ainda que seja um maluco que quer teimar, entendeu? E tem discussões que quando você sai, que essas discussões fora da academia geram uma mixórdia. Então eu lembro que, por exemplo, no meu caso, na parte de evolutiva, quando o Stephen Jay Gould e o Niles Eldred publicaram o seu livro sobre o equilíbrio pontuado, em que eles propunham um mecanismo que, inclusive, é fantástico. É um mecanismo que parece funcionar muito bem e faz todo sentido, né? Que dizem que, na verdade, a evolução se daria em saltos e não de forma gradual e linear, como Darwin sugeria. Baseado em quê? Baseado que a evolução ela anda mais rápido em populações pequenininhas. Então, se você tem uma população de 10 milhões de habitantes, a evolução vai ser muito difícil, porque cada vez que surge uma mudança, ela não se espalha por 10 milhões de pessoas de uma hora para outra. Você precisa de umas 10, 15, 20 gerações para chegar num quinto disso.
Ela é dissolvida na população. É.
Exato. Se você tem uma população de 100 indivíduos, 50 indivíduos, uma mudança vantajosa, às vezes duas gerações é o suficiente. Duas gerações, já já está 100% tá com ela. Então, quando você vai olhar o registro fóssil, você não vê essa mudança, porque ela aconteceu numa população muito pequenininha que provavelmente não fossilizou. Essa população, quando tem esse upgrade aí, acaba colonizando depois toda uma gama de ambientes, e esses ambientes acabam ficando populados por essas daí. E você vai lá no registro fóssil, você tem uma espécie antiga e uma espécie nova. Aí você fala, putz, pulou. Pulou. Só que não é que pulou, entendeu? Eu, às vezes tem até criacionista que gosta de falar que isso é evidência de que, no, de que foram criadas. Eu falei assim, pô, mas então, que preguiça de Deus, né? Criou uma vez a... Ah, tu quer saber? Passou muitos milhões de anos aqui, agora sem mudar nada, vamos mudar mais um pouquinho, puf. Sabe, não.
Assim, por que alguém ia trocar o T-Rex pela gente?
É, exato, sabe, tipo...
T-Rex é muito mais da hora.
São os programadores do Windows, não é possível. Agora, aí... É, sabe, tipo, faz uns upgrades que você fala, meu Deus, sabe, volta pro primeiro, não quero.
O quê, né?
Aí, seja como for, eu... quando o Niles Eldred propôs isso daí... E o Gold, o Stephen de Good, né, que ficou mais famoso com os seus livros de divulgação.
Stephen de Good, que nome da
hora. Johnny B.
Good. É. De Good. Agora, o que acontece? Quando eles propuseram essas ideias, dentro da academia, foi uma coisa muito legal. Era uma parte de mecanismo evolutivo que era muito interessante, que foi a paleontologia que trouxe, uma coisa muito legal. Cara, quando isso daí caiu, né, quando começaram os artigos contra eles, né, falando que não, mas a parte gradual explica melhor, não sei o que, enfim, colocando essas coisas assim. Quando começou essa briga, o pessoal cooptou essa briga para o público em geral. O público em geral não entendeu porra nenhuma. E o público em geral chegou... O que o público em geral entendeu? Esses cientistas não sabem de nada. Uhum. Ficam discutindo esse monte de coisa.
A evolução tá errada.
Né? Exato. É isso que os cientistas estão dizendo. Tanto é que o Gould, antes de morrer, ele teve que se falar assim, olha, eu lamento muito que a minha ideia tenha gerado tudo isso daí. Para ele foi muito doloroso, né? Saber que ele gerou força contrária, né? Uma coisa que ele nunca quis, né? O Eldred, que era o colega dele, acho que nunca se pronunciou.
Ele morreu assim.
Não, tá vivo, né? O Eldred tá vivo.
Ah, então isso é recente,
pra caramba. Tá veinho, mas tá vivo.
Mas isso é recente.
Cara, a biologia... Cara, se você for ver que a teoria unificadora da biologia tem 150 anos...
É, recente.
A teoria unificadora. O Newton tem pelo menos. O Newton foi o quê? 1700 e.
1700 alguma coisa.
Alguma coisa, tem quase 300 anos aí. Ou mais de 300 anos. A teoria unificadora da biologia tem 150. É, então,
a relatividade está chegando aos 100 anos.
E você contando isso assim, me vem à cabeça de que. Será que a forma como o senso comum interpreta a ciência é distorcido do que ela é de verdade? Porque parece assim que a ciência, ela não pode errar, né? Se a ciência erra alguma coisa, não serve pra nada, mas ciência é inútil. Sendo que a proposta da ciência é literalmente...
voltar atrás também.
É, voltar atrás, que seja, e a proposta da ciência
assumir
é estar
sempre... Qualquer erro que tiver descredibiliza tudo que a ciência
faz. Tudo que a ciência faz.
É porque as pessoas só veem as conquistas, tipo, nos jornais, assim, é só tipo... Nossa, Boson de Higgs foi descoberto, Nobel desse ano é tal pessoa, descobriram sei lá o quê. Nunca é, tipo, erraram numa pesquisa em relação então, a tal coisa, estão recomeçando do zero, porque é
normal. Por que isso? Mas isso, daí não é isso aí é culpa do jornalismo e do meio científico.
Sim.
Primeiro que o jornalismo não vai querer ficar noticiando essas coisas, e se noticiar vai ser pior ainda, às vezes o erro nem foi tão grave. E segundo que você não publica erros, você publica novidades. Ah, então, por exemplo, tem até um jornal que ele é feito para cientistas absurdamente honestos, que é mais na área de medicina, que ele é feito para pesquisas que deram errado. Porque é aquela coisa, você pega um grupo de ratinho lá, um grupo de pacientes, um grupo de coisa para testar determinado remédio. Não funcionou. Você não publica isso daí.
Morreu, né?
Morreu ali. Apagou. Porra, é importante para as pessoas saberem que aquilo não funcionou.
Se pesquisa que não funcionou, você não chegaria que funcionou.
Exato, só que você não publica essa merda. Nenhuma
porque
revista
aceita. Porque é motivo de vergonha.
Não, isso aí dá motivo de vergonha. Você erra de novo. Você, algum outro cientista está errando também, a mesma coisa no tempo.
Exato. Por isso que
você não teve a coragem de publicar seus resultados negativos.
Por isso que teve esse cara que ele se mobilizou para gerar uma revista, um periódico. Obviamente que também capenga do ponto de vista financeiro, mas um periódico que publica coisas que deram errado.
Isso é muito bom. Isso é muito
claro, o índice de impacto é nulo, praticamente. Quase ninguém olha. Mas se você consegue olhar, pelo menos você tem uma publicação. Não é isso que você precisava? Eu tenho que justificar a grana que eu gastei para matar aqueles ratos, para matar aqueles pacientes, né, para mostrar que não deu certo o remédio. Essa grana que você gastou, entendeu? Pelo menos não foi em vão. Pelo menos você publicou numa revista de bosta lá, mas publicou, né? Mostrando, olha, deu tudo errado.
Anti-nature.
Né? Então, é isso que eu falo. Seria mais ou menos anti-nature, anti-science, alguma coisa assim. Mas o grande problema é esse. Então, você tem dois problemas no que diz respeito a essa questão do que a ciência, como as pessoas interpretam a ciência. Primeiro é o próprio sistema científico que valoriza o acerto e oculta o erro, né? Não de nós, entre os cientistas, mas dos outros cientistas do outro laboratório ou da comunidade leiga. E o problema do jornalismo também, que é furo, né? O jornalismo não vai noticiar uma coisa que aparentemente seja sem graça. Ainda mais hoje, em época de internet, que o jornal mede o sucesso das suas abordagens em cliques, né? Agora, eu ainda fico assim, por exemplo, quando você vai ver na gringa, a maioria das manchetes clickbait, elas são a manchete clickbait, mas você lê o artigo, depois você fala, pô, legal, era só o nome que era clickbait, mas o resto era interessante. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eles copiaram o sistema de clickbait.
Só que burramente.
Só que burramente. Então, tipo, a reportagem é uma merda e o título não tem nada a ver. Então, quer dizer... Não serve pra nada. Ninguém vai nem olhar o original, entendeu? Nem vai olhar o original. Agora, ainda que traduzisse direito da Reuters, não. Tipo, deixa do jeito que... Tipo, fazer do meu jeito. Você tem, sei lá, como eu falei, você conta nos dedos da mão do Lula, bons cientistas, bons jornalistas científicos no Brasil.
Continua.